Olá, boa tarde. O presidente da Ordem dos Enfermeiros nos Açores disse que o número de profissionais formados na região não é suficiente para as necessidades e alertou para o desinvestimento da Universidade dos Açores na Escola da Saúde.
Nós estamos praticamente a formar nos Açores o mesmo número de enfermeiros que abandonam a profissão anualmente. Ou seja, estes cerca de 80 enfermeiros vêm comatar aqueles que abandonam a profissão ou porque chegaram ao fim da carreira, etc. Logo, não estamos a conseguir, com este nível ou este número de formandos, não estamos a conseguir comatar as falhas que temos nas próprias instituições.
Pedro Soares, presidente da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, falava à margem de uma reunião com a Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, em Angra do Heroísmo. Segundo o responsável, com as contratações durante a pandemia, o número de enfermeiros em falta nas unidades de saúde da região baixou, mas continua a rondar os 400 profissionais. Já a governante diz que há prioridades a ter em conta.
É preciso fazer um levantamento das necessidades. Sabemos que é um setor cujo dinamismo é constante e está sempre em crescente atualização, assim como as necessidades dos serviços. E obviamente esse levantamento também nos ajudará para identificar situações mais problemáticas e para chegarmos com o consenso da Ordem e obviamente os sindicatos também, aqui um rácio que seja plausível.
Segundo Mónica Seidi, já foram discutidas com a Ordem e com os sindicatos medidas para a fixação de enfermeiros em ilhas em que o rácio seja inferior. E cerca de 30% dos enfermeiros do Serviço Regional de Saúde aguardam pela resolução de especificidades relacionadas com a carreira, revelou o presidente da Secção Regional da Ordem. Pedro Soares dá como exemplo os enfermeiros especialistas colocados nos escalões intermédios e a contagem do tempo de serviço dos enfermeiros que estiveram noutras instituições, inclusive no Sistema Nacional de Saúde. Segundo Pedro Soares, em causa estão algumas especificidades que, não sendo corrigidas, podem provocar no futuro algumas injustiças. Quanto aos reposicionamentos na carreira, o representante da Ordem disse ter perfeita noção de que há uma transformação muito grande na classe, mas pediu que o processo decorra com maior rapidez. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, o Sindepor, admitiu segunda-feira marcar uma greve nos Açores em setembro perante a inação e a ausência de respostas da tutela às reivindicações urgentes da classe. Entre os exemplos dados pelo sindicato, além da falta de enfermeiros e do atraso na criação de incentivos à fixação de enfermeiros, foi apontada também a questão dos enfermeiros especialistas e a demora na progressão na carreira. E ainda neste setor, na Secretaria da Saúde disse que houve um aumento de consultas e exames em 2022, acusando o Bloco de Esquerda de desonestidade por ter criticado os dados do ano de 2021, ainda afetado pela pandemia.
Não é de todo verdade que haja uma diminuição da atividade assistencial, quer a nível de realização de exames complementares diagnósticos. Só para terem uma ideia, em 2022 foram realizados mais do que 7,2 milhões de exames em todas as unidades de saúde e hospitais. A nível de consultas hospitalares, o número tem vindo a subir. Em 2022 foram cerca de 411 versus 390 que foram anunciadas pelo Bloco.
Na terça-feira, o líder regional do Bloco de Esquerda, António Lima, avançou em conferência de imprensa que o relatório dos indicadores de saúde 2016-2021 indicava uma brutal quebra de atividade nas unidades de saúde de ilha em 2021, por comparação com 2019, alegando que os dados desmentiam os anúncios de recortes por parte do governo. Segundo o dirigente bloquista, em 2021 as unidades de saúde de ilha realizaram menos 50 mil consultas médicas e menos 40 mil atendimentos urgentes em comparação com 2019.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado socialista Carlos Silva acusou o governo regional de deixar andar a situação de uma eventual saída da Ryanair dos Açores, colocando em causa o turismo e a mobilidade dos açorianos.
Diz-me ele porque o governo está a deixar a situação andar, sem intervir, E o que nós sabemos neste momento é que há um risco de, a partir de outubro, a Ryanair deixar de operar para os Açores. Isso coloca em risco não apenas a questão dos fluxos turísticos, que são relevantes, mas sobretudo a mobilidade dos açorianos. Ao mesmo tempo em que temos um Azores Airlines, que pode ser privatizado em 85%. Temos aqui um fator de pressão adicional que coloca em causa a mobilidade dos açorianos.
O parlamentar socialista visitou a freguesia das Sete Cidades, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. De acordo com o Jornal de Negócios, a Ryanair e o Governo dos Açores ainda não chegaram a um entendimento para a manutenção da base da companhia aérea no arquipélago. Eddie Wilson, o CEO da companhia aérea, declarou ao jornal que mantém as negociações, mas como não houve nenhum desenvolvimento para incentivar a empresa a ficar, a decisão de sair de Ponta Delgada está iminente. Carlos Silva questiona mesmo porque é que o Governo Regional não está interessado que a Ryanair fique nos Açores, considerando que há aqui um fator de pressão adicional que coloca em causa a mobilidade dos açorianos. Sobre o POTRA, o Plano de Ordenamento Turístico dos Açores, o deputado da oposição referiu que nada se sabe sobre o novo documento, ao mesmo tempo que se assiste a uma pressão turística elevada em determinados locais e ao impacto que o turismo tem na vida dos açorianos e no acesso à habitação.
Nós concordamos com a necessidade urgente de se ordenar o turismo na região. Isso é fundamental. Nós não compreendemos a ação ou a inação do Governo quando apresentou há mais de um ano um POTRA que estava desatualizado e já o sabia com dados de 2017. E desde então o que é que aconteceu? Nada. Recentemente falámos com algumas associações empresariais na área do turismo que nos garantiram que desde que foi retirado o POTRA não tiveram qualquer contacto com o Governo relativamente à revisão do mesmo.
Carlos Silva referiu, por outro lado, que nas Sete Cidades há uma linha de água há quase dois anos, resultado das intempéries, que está completamente obstruída, servindo paralelamente do que de caminho agrícola e que impossibilita os trabalhadores de acederem às suas explorações.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Foi assinado esta manhã no Museu Marítimo de Santo Amaro do Pico um protocolo de cooperação com a Direção Regional dos Assuntos Culturais. Em direto neste Informação Açores, temos o jornalista Pedro Bicudo, que está no Museu Marítimo. Boa tarde, Pedro. O que vai permitir na prática neste protocolo?
O protocolo vai permitir, sobretudo, uma digamos, vitalidade ao museu, que é aberto, um museu privado não existia. Vai permitir que os museus abertos em área a fazer mais pessoas, e sobretudo que a direção de teatro tem ainda de dizer a enorme coleção de mestres de Vietnam.
Nesta manhã, Pedro, também houve um anúncio, não é verdade? Um anúncio de adesão à rede de museus.
Exato. Um anúncio de adesão, que é a nível das colações de museus aqui em Santo Amaro. O Santo Amaro é a terra dos barcos, de fato, é um peso cultural no nível dessa situação, que resultou exatamente de uma presença continuada no município de Naval, e é exatamente por aqui que nós começamos a desprezar. Porque o grande desafio não é como trazer as coleções até, digamos, à rede regional de vida. O grande objetivo é desenvolver, finalmente, o último da construção naval de Santo Amaro e da Domes da Vida.
Muito bem, Pedro Bicudo, em direto neste Informação Açores, em direto do Museu Marítimo de Santo Amaro do Pico, onde foi então assinado um protocolo de cooperação com a Direção Regional dos Assuntos Culturais.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
Angra do Heroísmo comemorou ontem o Dia Mundial dos Avós no Jardim Duque da Terceira. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo comemorou o Dia Mundial dos Avós com a realização de várias atividades no Jardim Duque da Terceira. O programa incluiu jogos sobre alimentação saudável para avós e netos, oficinas, um paddy paper, animação infantil, um almoço e um concerto, entre outras atividades. Esta data foi escolhida para celebrar o Dia dos Avós, por ser o dia de Santa Ana e de São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. A data foi instituída pela Assembleia da República em 2003. Ora, o momento foi aproveitado para destacar o espaço do Jardim Duque da Terceira, que durante esta época, em que o sol espreita com mais frequência, tem servido para acolher também cinema, teatro e música.
Nós temos vindo também a trazer o jardim um pouco mais para a ribalta da nossa atividade. Primeiro porque é um espaço maravilhoso, é um dos melhores jardins que eu conheço para esse mundo abaixo. Está muito bem arranjado. E é um jardim que tem vindo a ser muito valorizado. É preciso não esquecer que recentemente o jardim quase dobrou de tamanho com a inclusão da zona de Telespalhinha, que é aquele passeio, e toda aquela zona para o lado norte do jardim. Também foi agora bastante valorizado com a criação de um espaço que é pioneiro nos Açores para os pais e para as mães, em que tem um espaço para a amamentação e um espaço para quem precisar de mudar de fraldas e tentar mostrar um jardim que de facto tem uma enorme beleza e que está super bem arranjado com novos espaços. De vez em quando nós esquecemos que também foi incluído no jardim o moinho do Beco das Alcaçarias, que também agora também já é parte daquela estrutura, foi reconstruído pela Câmara, e depois temos aquela parte nova do jardim que é um espaço mais de contemplação, que as pessoas podem sentar ali, olhar para a cidade, olhar para o jardim. Portanto, o jardim tem novos espaços que há alguns de nós que ainda não visitamos. Portanto, vale a pena aproveitar este verão. Quando tiverem um bocadinho assim ao fim do dia, vão até o jardim, porque vale a pena.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Está de regresso esta sexta-feira, em Ponta Delgada, o 29º Festival de Folclore Ilha Verde. Dinamizar a cultura açoriana e criar um bom momento de lazer são alguns dos objetivos do evento, promovido pelo Grupo Folclórico Ilha Verde. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A edição deste ano vai contar com 4 grupos convidados, 3 de São Miguel e 1 da Madeira.
Tem como objetivo de dinamizar a nossa cultura, as nossas vivências, as tradições e, por último, mas não menos importante, criar um bom momento de lazer e entretenimento ao nosso público. Este ano irá contar com 4 grupos convidados, 3 da Ilha de São Miguel e 1 da Ilha da Madeira. Da Ilha de São Miguel teremos o grupo anfitrião, o grupo folclórico Ilha Verde da Escola Secundária Mestre Rebelo da cidade de Ponta Delgada. Teremos também o grupo folclórico de São Miguel e, por último, o grupo folclórico de São José da Salga do arquipélago vizinho, Madeira. Vamos ter a estreia do grupo de folclore da Casa do Povo de Gaula, da cidade de Santa Cruz.
Rodrigo Raposo, membro da direção do grupo folclórico Ilha Verde, refere que o festival representa o momento que mais desejam e aguardam todo o ano. Neste sentido, esperam superar as expectativas. Frisa ainda que são cada vez mais as pessoas que assistem aos espetáculos.
A cereja no topo do bolo é o nosso público, porque cada ano que passa tem havido um aumento gratificante do número de pessoas a nos assistir. Ainda friso que um dos melhores públicos que nós temos é, de facto, o público do nosso festival. Sempre foram muito receptivos para connosco e para os restantes grupos convidados. Vai ser, sem dúvida, uma noite inexplicável.
O festival, que tem o apoio da Câmara de Ponta Delgada e a Junta Freguesia de São José, decorre sexta-feira nas portas da cidade pelas 9:30 da noite. O grupo folclórico Ilha Verde conta atualmente com 43 elementos.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.